Paulo aos Efésios, capítulo 4. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4. Efésios, capítulo 4. Nós vamos começar a leitura no versículo 25. Nós vamos falar, esse é o nosso tema, ser cheio do Espírito versus ofendas ao Espírito Santo. Diz assim a palavra do Senhor: portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. 26. O que furtava, quando vocês ficarem irados, não pequem, apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha. 27. E não deem lugar ao diabo. 28. O que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo algo de útil com as mãos, para que tenha o que repartir com quem estiver em necessidade. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas o que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que a ouvem. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Vamos ler juntos esse verso? Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. 31. Livre-se de toda amargura, indignação, ira, gritaria, calúnia, bem como de toda a maldade. Agora pule para o capítulo 5, versículo 18. Vamos ler todos juntos? Não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas deixe-se encher pelo Espírito. Pai, em nome de Jesus, eis-nos aqui na tua presença para ministrar a sua palavra. E o Senhor possa trabalhar de tal forma que o poder do Senhor continue a atuar aqui, como vem atuando desde o início desse culto. Nós oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. No dia 29 de setembro, o pastor Shizu, aqui pela manhã, disse o seguinte: a igreja está perdendo sua identidade. A igreja está se afastando do conhecimento de Deus. O Júnior, no dia 22, disse o seguinte: Deus realiza coisas e Ele quer fazer coisas. O pastor Wagner, dia 29, disse o seguinte: temos que ter adoração contínua, temos que buscar a santificação, orar e jejuar. Essas palavras foram ditas pelos irmãos que pregaram nos últimos cultos. E o Senhor ministrou no meu coração essa palavra: cheios do Espírito versus ofensa ao Espírito Santo de Deus. Irmãos, nós vivemos dias terríveis neste mundo tenebroso. Romanos capítulo 12, versículo 1 diz assim: para que nós não tomemos forma do mundo, mas coisas terríveis têm acontecendo. Às vezes, a igreja do Senhor, e eu não estou falando da nossa igreja Batista Renovada, estou falando da igreja do Senhor, ela tem se aglomerado ao sistema do mundo, e ela tem sido participante de coisas que no mundo são normais. Para muitos, o que era pecado antigamente não é mais pecado. Um adultério no passado, hoje é um caso. Pecado não é mais pecado. E quando nós estamos falando, então, que Paulo fala: não entristeçais o Espírito Santo de Deus, nós temos que tomar cuidado para não ofendermos o Espírito Santo de Deus. Alguns pastores de internet têm pregado e têm dito: muitas igrejas estão esquecendo a pessoa do Espírito Santo. Muitas igrejas estão esquecendo a manifestação do Espírito Santo. E nós, então, temos que tomar cuidado. Nós temos que tomar cuidado para não vivermos uma vida dupla aceitando as propostas do mundo. Para falar sobre esse assunto, eu peguei um exemplo do Antigo Testamento de uma pessoa que ofendeu ao Espírito Santo. Apesar de que o Espírito Santo ainda não era manifesto naquela época, mas essa pessoa ofendeu o Espírito Santo porque ele é desde a eternidade. Naquele caso, ele estava ofendendo a pessoa do próprio Deus. Exemplo triste de ofensa à santidade de Deus. Quero falar de Nabucodonosor. Quem foi o rei Nabucodonosor? Foi um rei que começou a reinar no ano 605. E ele foi um grande rei. Ele foi um homem muito poderoso. Ele foi um homem muito forte. E Nabucodonosor foi o rei que sitiou Jerusalém. E foi o rei que destruiu Jerusalém. E foi o rei que levou cativo Jerusalém. Nabucodonosor era um rei inteligente. Nabucodonosor era um estrategista militar. Nabucodonosor era um estrategista político. Ele era um importante construtor, tanto que ele construiu uma avenida na Babilônia. Ele era rei de Babilônia. Ele construiu uma avenida que passava por toda a Babilônia. E essa avenida era simplesmente para que houvesse a procissão do seu Deus, o Deus a quem ele adorava, que não era o Deus de Israel. Nabucodonosor foi um homem tão inteligente na Babilônia. Foi ele que construiu o tão famoso Jardim Suspenso. Esse jardim, ele foi considerado uma das sete maravilhas do mundo, no mundo antigo. Ele era um conjunto de árvores que eram colocadas, plantadas em calçadas elevadas e eram sustentadas por grandes pilares que simulavam uma montanha. E olha, ele fez esse jardim para sua esposa. Ele fez esse jardim para agradar a sua esposa, chamada Amites. Nabucodonosor se envaideceu. Nabucodonosor tomou uma postura de orgulho. Nabucodonosor se colocou de uma forma terrível, terrível. Em Daniel capítulo 4, versículo 30, está escrito assim: acaso não é esta grande Babilônia que eu construí como capital do meu reino, com o meu enorme poder e para a glória da minha majestade? Foi um homem orgulhoso, foi um homem arrogante, foi um homem presunçoso, foi um homem terrível, inteligentíssimo, mas que não usou a sua inteligência para o bem. Quando ele entra lá em Jerusalém, na primeira leva que ele carregou o povo de Jerusalém em três levas, na primeira leva foi quando ele levou Daniel, Sadraque, Mesaque e Abidnego, ele foi no templo do Senhor, ele foi no templo de Deus e tirou todos os utensílios que estavam no templo e levou para colocar no templo do seu Deus. Ele era um homem aparentemente bonito, associado à beleza, porém arrogante. Irmãos, muitas vezes nós ofendemos ao Espírito Santo, nos posicionamos de uma forma arrogante diante das pessoas. Hoje o pastor Xizu estava falando sobre a humildade, a forma de nos colocarmos humildes diante do Senhor. Nós precisamos ser humildes, nós precisamos ser humildes. No encontro, no reencontro, uma irmã veio até mim e falou para mim assim: eu posso dar um abraço em você? Eu falei, irmã, claro, pode me abraçar. E ela abraçou e começou a chorar. E ela me disse assim, sabe, eu tinha tanta vontade de te abraçar, mas eu nunca vim te abraçar, porque os irmãos da igreja falam que você é muito orgulhosa, arrogante, e você é muito chata. Irmãos, nós temos costumes horríveis. Nós temos costumes horríveis de falar as coisas que nós achamos que é. Nós temos que ser humildes. Nós não podemos ofender a santidade do Espírito Santo. Nós não podemos ofender a santidade de Deus. Nabucodonosor, o que aconteceu com ele? No próprio capítulo 4, olha só, versículo 16. A mente humana lhe será tirada, e ele será como um animal, até que passem sete tempos. Por favor, deixem aí. Ele teve um sonho, e nesse sonho ele viu uma árvore muito grande, e essa árvore era uma árvore que dava sombra para muitos povos, muita gente. Era uma árvore poderosa que chegava até o céu. Mas de repente ouviu uma voz que disse, corta a árvore, queima tudo, deixa apenas a raiz, porque essa árvore vai crescer. E ele não entendeu o seu sonho. E foi chamado Daniel para interpretar o sonho. E quando Daniel chega, Daniel fala para Nabucodonosor o que vai acontecer com ele. A mente humana, Nabucodonosor, lhe será tirada. E você será como um animal, até que se passem sete tempos. Sete tempos na Bíblia significam sete anos. Versículo de número 32. Você será expulso do meio dos homens. Viverá com os animais selvagens. E comerá capim como os bois. Passarão sete anos até que admita que o Altíssimo domina sobre os reinos dos homens e os dá a quem quer. Verso 33. A sentença sobre Nabucodonosor cumpriu-se imediatamente. Ele foi expulso do meio dos homens e passou a comer capim como os bois. Seu corpo molhou-se como o orvalho do céu, até que os seus cabelos e pelos cresceram como as penas de uma águia e as suas unhas como as garras de uma ave. Foi isso que aconteceu com um homem orgulhoso. Eis aqui o meu poder, eis aqui a minha glória, eis aqui a minha majestade. E Deus disse na palavra dele, a minha glória eu não dou a ninguém, porque eu sou o que sou e toda a glória pertence ao Senhor nosso Deus. Sete anos se passaram. Quando terminou o sétimo ano, a Bíblia diz aí nesse mesmo capítulo, que a consciência veio a Nabucodonosor. E ele então reconhece que ele não é nada. Ele reconhece que ele não é ninguém. Ele reconhece que todo o poder pertence a Jesus Cristo de Nazaré, a Deus o Todo-Poderoso. E se ele era rei de Babilônia, é porque ele fazia parte de um projeto de Deus. É porque ele fazia parte de uma proposta de Deus para o povo de Israel. Irmãos, Deus não faz nada se não houver um projeto para a nossa vida. Deus não faz nada se não tiver uma intenção na nossa vida. Deus é o Deus tremendo e maravilhoso. No Novo Testamento, nós temos um exemplo terrível também de ofensa ao Espírito Santo. Ananias e Safira, Atos capítulo 5. Olha só. Todos conhecemos a história. O que estava acontecendo? O Espírito Santo descera, a igreja estava crescendo, e determinado momento, as pessoas começavam a vender as suas propriedades e dar às pessoas que estavam necessitadas. A Bíblia diz aí, no capítulo 4, que não havia ninguém que tivesse necessidade de nada. Não havia ninguém que precisasse de nada, porque a igreja estava suprindo todas as necessidades dos povos. E aí, o que eles fizeram ainda? Eles vendiam as suas propriedades, pegavam o dinheiro e levavam para os apóstolos, para que os apóstolos pudessem distribuir como fosse necessário. E aí, no capítulo 5, diz então essa história, que Ananias e Safira, marido e mulher, venderam uma propriedade. Eles tinham um sítio e eles venderam. E eles combinaram na casa deles: vamos dizer que nós vendemos por tanto e vamos dar esse tanto de oferta. Vamos dar e vamos reter o dinheiro para nós. O que aconteceu? Versículo 3. Então perguntou Pedro: Ananias, como você permitiu que Satanás enchesse o seu coração a ponto de você mentir ao Espírito Santo e guardar para si uma parte do dinheiro que recebeu pela propriedade? O que aconteceu? Nesse exato momento, ele caiu morto. Ele foi morto imediatamente. Ele mentiu ao Espírito Santo. Lá no Nabucodonosor, a gente pode dizer assim: ah, é Antigo Testamento, bateu, levou, olho por olho, dente por dente. E aqui? Aqui é Novo Testamento. Aqui já é depois de Jesus. E ele fala então: Ananias, você mentiu ao Espírito Santo. E o Senhor faz uma pergunta para mim essa noite e faz uma pergunta para você essa noite: o quanto nós temos mentido ao Espírito Santo? Quanto nós temos mentido ao Espírito Santo? Será que você mente ao Espírito Santo? Como aqui está falando de dinheiro, será que você mente relativo ao seu dinheiro? Será que você mente relativo ao seu trabalho? Será que você mente no seu trabalho? Será que você mente para sua esposa, para sua namorada, para seu marido? Será que você mente para seu namorado? Qual mentira você pratica, se você pratica? Por que você faz isso? Pedro diz: você mentiu ao Espírito Santo de Deus. Você mentiu ao Espírito Santo de Deus. Irmãos, nós não podemos de forma nenhuma mentir ao Espírito Santo de Deus. Isso é uma ofensa. Nós não podemos ficar ofendendo ao Espírito Santo de Deus. Passado algumas horas, veio a mulher, a Safira. E ela vem e traz o dinheiro. Quando ela vem e traz o dinheiro, versículo 9, né? Quando ela vem e traz o dinheiro, Pedro disse: por que vocês entraram em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Veja, a porta ali, ó, estão os pés do teu marido. Eles foram sepultados. E eles levarão você também. Por que vocês fizeram isso? Por que vocês estão tentando o Espírito Santo? Por que vocês estão tentando a Deus? Por quê? Aí você pode dizer: eu não minto com respeito ao meu trabalho, não minto com respeito à minha família, não minto com respeito aos dízimos, não minto com respeito à oferta. Sabe onde você pode mentir? Solange, amanhã eu vou na sua casa, posso ir? Posso fazer uma visita para você? Claro, Marlene. Que hora é bom para você? Ah, seria umas 5 horas, porque eu estou chegando do meu trabalho. Então, tudo bem, eu vou na sua casa às 5 horas. A Solange sabe que eu gosto de café. A Solange vai fazer um café forte para mim. E ela vai me esperar. E a Solange senta e espera. 5, 5 e 15... 5:30, 6 horas, eu não vou. O que que eu fiz? Menti. Eu não ligo para Solange: Solange, me desculpe, eu não pude ir à sua casa. Eu não dou a menor satisfação porque eu não fui. Irmãos, eu quero falar uma coisa muito séria para vocês. Quero falar algo muito sério para os irmãos empreendedores. Quero falar para as irmãs empreendedoras. Quero falar para vocês, profissionais liberais. Tomem cuidado, porque é muito comum irmãos e irmãs mentirem a respeito de trabalho. Você pode ir, irmão Afonso. Quebrou a parede da minha casa. O senhor pode ir lá na minha casa ver, fazer um orçamento? Pode. Que dia o senhor pode? Terça-feira, Marlene, está bem para você? Está ótimo para mim, terça-feira. Então, terça-feira eu vou. Que horas que é melhor para o senhor? Pode ser 1 hora da tarde? Pode. Eu espero terça, quarta, quinta, sexta. Segunda, terça, quarta, quinta. Ele não vai, não dá satisfação e não fala nada. Irmão, você está mentindo ao Espírito Santo. Você está ofendendo o Espírito Santo de Deus. Nesta noite, o Senhor quer tratar conosco, porque Ele quer limpar de nós esse espírito de mentira. Ele quer fazer de nós uma igreja viva, uma igreja santa, uma igreja cheia de poder. A mulher morreu imediatamente. Olha só o versículo 4, o que foi que Pedro falou para o Ananias. Ananias, essa terra, está falando da terra, ela não te pertencia? Depois de vendida, o dinheiro não estava em seu poder? O que o levou a pensar em fazer tal coisa? Você não mentiu aos homens, mas sim a Deus. Quer dizer o seguinte, Pedro falou assim, Ananias, o terreno era seu, o dinheiro que você recebeu era seu, e aí você daria para nós como oferta o que você quisesse. Não era necessário você chegar e mentir falando que vendeu por tal e vai dar tanto de dinheiro. Você nem precisava dar o dinheiro se você não quisesse. Ananias e Safira foram mortos porque mentiram ao Espírito Santo de Deus. Mas eu tenho um exemplo bom. Eu tenho um exemplo de 3 rapazes que não ofenderam o Espírito Santo de Deus. É em Daniel, capítulo 3 mesmo. Nós temos ali Sadraque, Mesaque e Abidnego, os 3 rapazes que foram cativos junto com Daniel para a Babilônia. No capítulo 3, Nabucodonosor mandou construir uma estátua muito grande. Se você quiser colocar na sua Bíblia aí a metragem, porque na Bíblia fala sobre côvados, eu vou falar a medida, tá? Capítulo 3. A estátua tinha 27 metros de altura e tinha 2 metros e 70 centímetros de largura. 27 metros de altura e 2 metros e 70 de largura. Essa era a estátua que Nabucodonosor fez e que todos deveriam adorar. Depois que tocasse a trombeta, as músicas, todos deveriam adorar. Mas 3 rapazes não ofenderam a santidade de Deus. Seus nomes, Mesaque, Sadraque e Abidnego. Versículo 15 do capítulo 3, olha só, eles foram chamados. Foram chamados perante o rei. E o rei diz, agora, porém, quando vocês ouvirem o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da flauta dupla e de toda espécie de música, se vocês se dispuserem a prostrar-se em terra e adorar a imagem que eu fiz, será melhor para vocês, mas se não a adorarem, serão imediatamente atirados numa fornalha em chamas e que Deus poderá livrá-los das minhas mãos. Olha que homem atrevido, que Deus poderá livrá-los da minha mão. Vocês têm que adorar, vocês têm que se prostrar. Irmãos, quantas vezes nós vamos em algumas festas e nós nos prostramos diante do que acontece naqueles lugares. Saiba, você está ofendendo o Espírito Santo de Deus. E olha o que eles responderam. Versículo 16. Sadraque, Mesaque e Abidnego responderam ao rei: ó Nabucodonosor, não precisamos defender-nos diante de ti. 17. Se formos atirados na fornalha em chamas, o Deus a quem prestamos culto pode livrar-nos, e ele nos livrará das suas mãos, ó rei. 18. Mas se ele não nos livrar, saiba, ó rei, que não prestaremos cultos aos seus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que mandaste erguer. Se Deus não nos livrar, nós não prostraremos diante de você. Não prostraremos. E a Bíblia fala que Nabucodonosor mandou esquentar a fornalha 7 vezes. Os guardas que chegaram em cima para jogar os 3 rapazes foram mortos, tamanha a quentura. E a Bíblia diz então que eles foram jogados dentro da fornalha. E dentro da fornalha eles andaram. Eles andaram e andavam e louvavam ao Senhor. E Nabucodonosor fica assustado e chama o guarda e diz: ei, não foram 3 que nós colocamos lá dentro? Como eu vejo 4, o 4 homem, Jesus Cristo estava com eles. Aleluia, aleluia, oh, aleluia. Irmãos, 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 às vezes o Senhor não te livra da fornalha, às vezes o Senhor não te livra da grande tribulação, mas Ele vai andar com você, Ele vai estar com você, Ele vai te proteger, Ele vai te conduzir, Ele vai te guiar, Ele vai te amparar, Ele não te deixará. Ele diz: eu sou o Deus, nunca te deixarei. Aleluia. Nunca te deixarei. Irmãos, como é maravilhoso entendermos essa palavra. Não ofenderam ao Espírito Santo. Sabe, irmãos, a tecnologia está avançada de uma forma avançadíssima. A cada minuto uma descoberta na ciência. Mas a palavra de Deus é a mesma. Deus falou: sede santos, pois eu sou santo. 1 Pedro 1,15. Ele diz: porque eu, Senhor, não mudo. Malaquias 3,6. Ele diz: em Deus não há mudança nem sombra de variação. Tiago 1,17. O mundo está virado de ponta cabeça, mas a palavra do Senhor é a mesma. O Júnior disse na sua palavra, quando ele estava pregando: irmãos, Deus vai fazer coisas nesse lugar. Ele disse: Deus vai fazer coisas. E ele disse: vamos clamar, porque Deus vai fazer coisas. E eu tenho certeza que Deus começou a fazer coisas. O Wagner disse, uma pessoa real, disse a semana passada, uma pessoa real vive o que fala. Uma pessoa real vive o que fala. Irmãos, nós precisamos entender a pessoa de Deus. Precisamos entender a pessoa de Jesus. Precisamos entender a pessoa do Espírito Santo. Precisamos entender. Ah, o pastor Jesus disse, precisamos renovar o óleo sobre nossa cabeça. Precisamos renovar. A igreja tem que ser renovada. Lá no livro de Salmos 23, versículo 5, está escrito assim: unges a minha cabeça com óleo e meu cálice transborda. Eu quero nessa noite, irmãos, ter a unção do Espírito Santo sobre a minha vida. Eu quero ter a unção do Espírito Santo sobre a minha vida e poder dizer ao Senhor: unge minha cabeça com óleo, Senhor, e o meu cálice vai transbordar. Unge minha cabeça com óleo, Senhor, e meu cálice vai transbordar. Você gostaria de fazer isso? Você gostaria de dizer ao Senhor: unge, Senhor, a minha cabeça com óleo? Vem aqui. Vem aqui. Vem aqui. Ore canta lá, xere canta lá. Ele anda lá. Xere anda lá, xuri canta lá. Tenda lá, xere canta lá. Preste atenção. Eu represento nesse momento a pessoa do Espírito Santo de Deus. Eu tenho autoridade do Espírito Santo de Deus para ministrar sobre você. E eu tenho autoridade para ministrar sobre você que vai querer ser cheio do Espírito Santo. Eu tenho autoridade. Eu tenho autoridade.
Unge a minha cabeça com óleo.
Na autoridade do nome de Jesus Cristo de Nazaré, eu unjo sua cabeça com óleo. Eu unjo sua cabeça com óleo. Eu unjo em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Eu unjo sua cabeça com óleo. Eu unjo sua cabeça com óleo. Do Espírito Santo, em nome de Jesus, eu unjo sua cabeça com óleos. Eu unjo sua cabeça com óleo. Jesus. Segura essa taça. Essa taça representa a palavra do Senhor na sua vida. E o salmista diz: unge minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Essa taça representa você agora. Recebe, recebe, recebe transbordar. Recebe transbordar. Recebe transbordar. Recebe transbordar. Você vai ser cheia do poder do Senhor. Cheia do poder do Senhor. Cheia do poder do Senhor. Essa taça representa você. Segura a taça. representa você. A palavra do Senhor está em você. E eu tenho a palavra do Espírito, a parte do Espírito Santo para você. Você tem pedido ao Espírito Santo: eu quero ser cheia sem medida. Você tem falado isso? Você tem pedido ao Espírito Santo: eu quero que coisas diferentes aconteçam. Você tem falado isso? Então essa noite o Senhor vai transbordar a sua taça. Essa taça representa você. E agora, na autoridade do nome de Jesus, recebe do novo. O Espírito Santo está aqui. A presença do Senhor está aqui. A unção do Senhor está aqui. Oh! Oh, querida, você quer ser ungida pelo Espírito Santo? Você quer ser ungida? Em nome de Jesus, na autoridade que o Senhor me dá, eu unjo você agora. Em nome de Jesus, unge minha cabeça com óleo. Unge minha cabeça com óleo. Unge. Você quer ser ungida, querida? Unge. A sua vida vai mudar a partir de hoje. O seu ministério vai mudar. Recebe em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Irmãos, a palavra do Senhor, ela é verdadeira. Quando você lê na palavra do Senhor: unges a minha cabeça com óleo e meu cálice transborda. É isso que tem que acontecer com você. Você tem que se derramar diante do Senhor. Você tem que se derramar perante a majestade do Senhor. Irmãos, não podemos ofender a santidade de Deus. Não podemos ofender a Trindade de Deus. Deus é Pai. A Trindade, Pai, Filho, Espírito Santo. A Trindade, três, mas são um só Deus. O Pai é o Alfa e o Ômega. O Pai é o princípio e o fim. Deus é o Criador do céu e da terra. Deus nos formou. Quem é Deus? Ele é o Todo-Poderoso, Ele é onipotente, Ele é onisciente, Ele é onipresente, Ele é Deus. Ele nos ama desde a eternidade. O Senhor te ama desde a eternidade. O Senhor escreveu uma história de vitória para você. O Senhor Deus escreveu uma história de poder para você. Se você não está andando em vitória, você precisa essa noite ser ungido com o óleo do Senhor sobre sua cabeça. Você precisa ser ungido. Não podemos ofender a Deus. Não podemos ofender a Deus, porque foi Ele que enviou Jesus Cristo, seu Filho. Não podemos ofender Jesus Cristo, porque Jesus Cristo tornou-se carne para nos salvar. Jesus Cristo é o pão que desceu do céu. Jesus Cristo é o Rei dos Reis. Jesus Cristo é o Senhor dos Senhores. Não podemos ofender o Jesus, porque Ele viveu por você, porque Ele morreu por você, porque Ele ressuscitou por você, Ele ressuscitou por nós. Não podemos ofender Jesus, porque Ele ressuscitou, Ele batiza a gente com o Espírito Santo. Não podemos ofender Jesus, porque Ele foi para os céus. Não podemos ofender Jesus, porque Ele vai voltar para nos arrebatar. Não podemos ofender Jesus. Não podemos ofender Jesus. Ele enviou o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo veio no dia de Pentecoste. O Espírito Santo mora aqui na terra. O Espírito Santo habita em nós. O Espírito Santo nos ensina. Não ofendamos ao Espírito Santo, porque é Ele que nos exorta. É Ele que intercede por nós. Ele nos ama. Ele nos edifica. Ele nos consola. Ele nos enche de poder. Não podemos ofender o Espírito Santo de Deus. Nossa vida tem que ser de melhor para melhor todos os dias. O pastor Wagner disse a semana passada: você vai adorar a Deus como nunca. E você fez isso. Houve um mover sobrenatural do Espírito Santo aqui na casa do Senhor. O Espírito Santo encheu a casa do Senhor domingo passado. Eu pergunto para você: o que você fez disso Santo disse para mim: hoje eu virei novamente e farei um renovar na vida das pessoas. Eu ungirei a cabeça deles com óleo. O cálice deles vai transbordar. O que fazer agora, irmãos? O Espírito Santo volta, está aqui neste lugar, desde o início desse culto. O que fazer quando Ele vem? O que fazer quando Ele vem? O Senhor quer que você seja um homem ganhador de almas. O Senhor quer que você seja uma mulher ganhadora de alma. O Senhor quer que nós sejamos homens e mulheres cheios do Espírito Santo. O que fazer? O Espírito Santo está aqui. A presença do Senhor está aqui. Deus Pai está aqui. Jesus Cristo está aqui. Jesus está aqui. Eu quero que você fique de pé e vamos pedir ao Espírito Santo. Espírito Santo, eis-me aqui. Eu quero convidar os irmãos intercessores para vir aqui à frente, por favor. Os irmãos intercessores. Oh, Espírito Santo, move com poder neste lugar. Nós não queremos mais ofender a Ti, Senhor. Nós não queremos mais ofender a Ti, Senhor. Nós não queremos mais ofender. Eu quero que você faça uma oração comigo. Ore comigo assim: Espírito Santo, se eu tenho ofendido a Sua santidade, me perdoe. Quebra os grilhões da minha vida, da minha casa, da minha família. Vem, Espírito Santo, eu quero ser cheio do Seu poder. Toca na minha cabeça com o óleo do Senhor. O que eu vou fazer? Vou adorar ao Senhor. Se a semana passada você adorou como nunca, adore mais do que a semana passada, porque o Espírito Santo vai mover agora nesse lugar.
Nosso amigo Santo Espírito,
unge nossas cabeças com óleo, Senhor.
Aquecer os corações.
Espírito Santo, unge nossa cabeça com óleo. Unge nossa cabeça com óleo. E o nosso cálice deve transbordar. Você que quer agora receber unção com óleo na cabeça. Receber unção com óleo na cabeça. Você deve vir. Preste atenção. O Espírito Santo está usando esses irmãos. O Espírito Santo vai ungir você. A sua cabeça.
Cabeça,
né? Você quer? É a cabeça. A cabeça. Unge a cabeça. Não derrama óleo, não. É só para ungir a cabeça. Unge a cabeça.
O que fazer?
Você que quer ser ungido, unge minha cabeça com óleo. Venha, venha.
Mas ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez.
Minha cabeça com óleo. Hoje minha cabeça. Enches minha cabeça com óleo e meu cálice transborda. Unge minha cabeça com óleo e meu cálice transborda. Unge minha cabeça com óleo e meu cálice transborda.
Ju, de novo.
Ele é lá ele canta lá na
de novo. O teu povo clama-te mais uma vez. De novo.
Unge minha cabeça com óleo e meu cálice se transforma.
O teu povo.
Se já tem a presença do Senhor. Pela presença do poder do Espírito Santo de Deus, recebe.